Talento em Foco.
Este programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tuzin, estou aqui com a Bárbara Carvalho e com a Erika Lotz. Bárbara, qual o tema que a gente vai falar hoje?
Então, Evandro, primeiro, sejam muito bem-vindos, todo mundo que acompanha aqui o nosso programa em mais uma semana. E o tema do nosso programa de hoje, ele é bem assim, que a gente pode ver dois tipos de pessoas que estão tentando lidar com ele. A gente hoje vai falar sobre produtividade. E por que dois tipos de pessoas estão tentando lidar com ele? Porque desde quando a gente entrou nisso da quarentena, entrar no home office, geralmente a gente vê dois tipos de pessoas, né? Aquelas do... Ah, não, esse é um momento que é muito complicado, que a gente está passando agora, né? Então, dê o seu tempo, faça no seu tempo. E o outro tipo de pessoa, não, porque esse é um momento ideal para ser produtivo e todas essas coisas, né? Mas, Erika, afinal de contas, fala para gente o que é isso de produtividade?
Olha, esse é um tema que eu escolhi trazer com muito carinho pelo seguinte, o que é produtividade? Né? As pessoas se cobram hoje porque elas acham que elas têm que ser muito produtivas. E o que eu vejo? Pessoas esbaforidas, tentando fazer mais e mais e mais, e fazendo mais horas extras e querendo ser mais produtivas para poder assegurar um lugar no mercado de trabalho ou conseguir um lugar, conseguir um trabalho. Produtividade, Bárbara, é fazer mais com menos. É fazer mais, é elevar a performance, é ter mais satisfação, mais tempo para qualidade de vida, mais tempo para investir em projetos pessoais, com menos, menos recursos, menos desgaste, menos estresse, menos angústia. Então, isso é produtividade. E produtividade, ela é uma metodologia, produtividade, ela é um conjunto de comportamentos. E esse tema é um tema que eu trago aqui para o programa com muito carinho, porque o pessoal sabe que eu sou mentora de capital humano. E nesse trabalho, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de altíssima performance. Eu posso lhe dizer que os meus clientes, eu tive a oportunidade de encontrar, assim, pessoas de muita produtividade e que tinham vida pessoal e que equilibravam projetos. E aí, eu comecei a observar o comportamento desses meus clientes. E eu comecei a coletar, né, essas informações aí, desde 2016, que eu trabalho como mentora de capital humano, e eu cheguei a 7 comportamentos que, inegavelmente, todos eles têm. Todas essas pessoas de elevadíssima performance têm esses 7 comportamentos. E aí eu coloquei os 7 C's da produtividade para trazer aqui para o programa.
Perfeito, Erika. Então, já para a gente puxar isso, fala para a gente, então, o que é esse 7 C's da produtividade?
Muito bem. Então, vamos lá. Os 7 C's. O primeiro C é o C da clareza. O segundo C é o C da comunicação. O terceiro C é o C da concentração. O quarto C é o C do comprometimento. O quinto, cultura da qualidade. O sexto, cultura da aprendizagem. E o sétimo, comemoração. Então, olha só, aqui para fazer o esquenta. O primeiro C da clareza, por que ele está em primeiro lugar? Porque o primeiro passo para a produtividade é a clareza. É você saber exatamente aquilo que você quer, quais são as metas, né? Porque muitas vezes você tem um propósito que é grande, então você separa em metas. Qual é o teu objetivo? Qual é a visão? O que você quer ver acontecer? Porque quando nós nos distraímos muito pelo caminho e nós não temos clareza, e se você não tem clareza, você não tem foco, é capaz que nós colocamos a nossa energia numa série de distrações e aí o tempo passa e nós não nos aproximamos daquilo que efetivamente queremos. Então, muitas pessoas trazem para mim o que elas têm a clareza sobre aquilo que elas não querem. Ah, eu não quero trabalhar 8 horas por dia batendo cartão. E aí, mas aí quando eu pergunto, tá, mas então o que é que você quer? Ela tem a dificuldade de ter a clareza sobre aquilo que ela quer. E isso é um ponto que, num primeiro momento, é importante saber o que nós não queremos, mas não dá para dirigir um carro apenas olhando para o retrovisor. Bater num poste é certo. Então, este é o primeiro ponto. São pessoas que sabem exatamente aquilo que elas querem chegar, que elas têm um propósito, que elas têm um objetivo. Lembrando que o objetivo é uma declaração de resultado. Então, o primeiro C da produtividade e da alta performance, seja na vida pessoal ou na profissional, é a clareza.
E também, para a gente trazer mais uma pergunta para a Érica, né, vamos falar então sobre o segundo C, né? O segundo C é de comunicação. Como que a gente pode melhorar?
Olha,
né,
nesse, essas pessoas me ensinaram duas questões em relação à comunicação, tá, Evandro? A comunicação que elas têm com elas mesmas e o como elas expressam, né, a questão do diálogo interno. O que, que elas dizem para elas mesmas em momentos de adversidade, o que, que elas dizem para se automotivar. Então, são pessoas que, quando elas estão diante de uma situação de adversidade, de uma situação pesada, de uma situação densa, ao invés delas ficarem se cobrando, se massacrando, por que que isso foi acontecer comigo, e você é um incompetente, onde já se viu, são pessoas que elas escolhem colocar uma comunicação que cria um motivo para que elas continuem em movimento. Então, ao invés delas fortalecerem aquele crítico interno que machuca, que diminui, que desgasta, elas escutam a mensagem e fortalecem o verdadeiro parceiro interno. Então, o que, que acontece? Elas têm um autoconhecimento no sentido de dar vozes a esse crítico interno, e se esse crítico interno ele é o hipervigilante, se ele é aquele hiperrealizador. Então, quem é esse crítico interno? E a partir daí, aprende com o crítico e começa a trabalhar diálogos internos de automotivação. Lembrando que motivação é um motivo que leva a uma ação. Então, qual é o motivo? Se eu ficar aqui me lamentando e me diminuindo, eu vou efetivamente me aproximar do meu propósito? Não. Então, de que maneira eu posso conversar comigo a esse respeito? E a outra questão da comunicação dessas pessoas de alta performance é a relação que elas têm com o outro. Elas têm uma habilidade muito grande de fazer sentido no modelo mental do outro. E como que isso é importante? Qual é o primeiro passo disso? Nós podemos ter um equívoco de que comunicar é quem fala bem, mas a chave de platina da comunicação é saber ouvir. Então, são pessoas que efetivamente elas desenvolvem a escuta ativa e a escuta empática, e elas desenvolvem uma maneira de elevar a influência no círculo ao qual elas vivem. Então, criam um network, então elas têm essa habilidade de conexão e de fazer sentido ao modelo de mundo do outro. Mas note que comunicação é tanto como elas falam com elas mesmas e como elas falam com os outros. Então, esse é um ponto muito interessante.
Érica, a gente tem o terceiro C, que é o C da concentração. Eu acho que até cabe aqui num comentário que a gente recebeu, depois você veja se cabe ou não, que é o comentário da Laislane Alves, que ela fala assim: percebi que tenho mais foco quando medito e, por consequência, produzo mais. Hashtag amo talento em foco. Então, esse terceiro C da concentração tem a ver com isso? O que, que a gente pode falar dele?
Tem. E hashtag talento em foco ama a Islaine também, né? Isso aí. Tem muito a ver sim, tá? Tanto é porque a concentração nada mais é do que acalmar a mente e poder colocar a energia para produzir algo. Então, muitas vezes, o que, que nos impede a concentração? A desorganização impede a concentração, a ansiedade impede a concentração, o diálogo interno bagunçado impede a concentração. Então, realmente, práticas como, por exemplo, meditação, respiração, antes de dormir, a hora que acorda, antes de iniciar o trabalho, a questão de clareza de consciência também sobre as atividades do dia. Então, a concentração, imagina, uma coisa é você poder fazer as interrupções a cada ciclo ultradianos de 90 a 120 minutos. Que, o que é esse ciclo ultradiano? Cada um de nós tem a habilidade de ficar em concentração plena mesmo, em blocos. A partir dali, nós começamos a perder a energia e entramos num fosso de desgaste. Se a gente para 5 minutinhos, vai tomar uma água, vai fazer um carinho no cachorrinho, no gatinho, vai bater um papinho e volta, a nossa concentração tá forte de novo. É diferente de interrupções. São pessoas que não organizam o trabalho e que abrem para interrupções o tempo todo. Então, no momento que elas começam a botar o deep work, que é o trabalho profundo de concentração, que você tem que estar com a atenção focada naquilo, toca o telefone, vem o WhatsApp, vem não sei o quê, bate na porta. Então, primeiro ponto, né? A Laislaine traz a questão da meditação, que isso é fundamental, porque a meditação, ela calma, ela diminui o sistema nervoso simpático e ativa o parassimpático, e isso é muito bom, inclusive fortalecendo o cérebro com a capacidade de concentração, de tomar decisões. Outro ponto da concentração é a capacidade que tem de conhecer a prioridade das ações, o quanto do dia dela é em blocos de tarefas essenciais e importantes, o quanto ela abre para as circunstanciais, ou quanto ela embrulha o dia dela em atividades triviais, que são aquelas que não vão produzir efetivamente nada, que você termina o dia, você simplesmente só fez coisas para os outros, e aquilo que era efetivamente importante para que você desse um passo rumo ao que você quer, você não fez. Então, aqui, outro ponto muito importante, tão importante quanto a questão da meditação: adotar hacks de coleta. O que, que são hacks de coleta? Olha só, pode ser um post-it, pode ser uma agenda, pode ser um note no celular, pode ser um aplicativo, exemplo do Todoist, que nós colocamos os projetos e as ações daquele projeto, e ao final do dia nós podemos fazer uma checagem. Por que que hacks de coleta são tão importantes? Tudo aquilo que a gente fica na nossa mente, que a gente não põe no papel, aquilo vai drenando energia e vai aumentando a ansiedade. No momento em que nós colocamos aquilo no papel, nós podemos ir já eliminando aquilo, e aquilo vai dando um alívio danado, e aquilo vai fortalecendo o hábito. Então, isso é muito importante. Meditação, gestão de tempo, hacks de coleta e respeito pelo seu trabalho. E não adianta a gente colocar a culpa no outro, ah, o outro que me interrompe o tempo todo, não é? A questão é ver em que medida eu permito que o outro saiba o momento que eu estou em deep work e o momento que eu estou disponível para trabalhar, para atender determinadas demandas. Outro ponto importante é aprender a falar não. Muitas pessoas são doadoras e isso significa que elas dão sim para tudo que pedem. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, quando você dá muito sim para os outros, é importante verificar se você não está dando nãos para você. E não há nada de errado em dizer, olha, neste momento eu não posso lhe ajudar. Procure tal pessoa que ela vai poder te ajudar. Podemos falar sobre este ponto na próxima semana? Porque muitas vezes a pessoa, na vontade de fazer o bem para o outro, ela acaba se colocando numa situação comprometedora. Isso aumenta a ansiedade, porque a pilha de trabalho dela continua ali para fazer, e aí diminui a concentração. Isso é só para falar um pouquinho da concentração, teria muito mais coisas aí, né?
E a gente tem mais um dos 7Cs, que é o 7Cs de comprometimento. Como é que seria esse 7C?
Olha, o comprometimento, ele é uma característica muito procurada pelas organizações, mas não é só para quem tem um emprego, não. Se você é um mentor, é um consultor, é um parceiro, um fornecedor, o que é o comprometimento? É você entregar aquilo que você disse que iria entregar. Então, pessoas comprometidas, elas estão inteiras focadas naquilo que elas estão fazendo. E aí, o que que acontece? O comprometimento, ele tem uma questão que vai na contramão do procrastinar. Então, o procrastinar é você deixar para depois. O comprometimento, ele adota, porque a pessoa comprometida, ela está comprometida com a entrega, com a relação e com o clima, com o entorno. Então, por exemplo, o que que eu observo muito, o que que essas pessoas me ensinaram muito? Que elas usam duas técnicas que eu já falei aqui no programa, que é o MPV e a lei dos 2 minutos. O que que é a lei dos 2 minutos? Isso aí para bater na procrastinação. Se algo que precisa ser feito demora menos de 2 minutos, então faça agora. E isso vai aliviando muito. E a lei do MPV, mínimo movimento viável. Às vezes, você tem que fazer um projeto que ele é muito grande. Então, qual seria o MPV? O mínimo movimento viável para você pôr aquela roda para girar. Então, as pessoas comprometidas, elas focam no resultado, agindo no momento, não deixando a procrastinação tomar conta, se organizando, cuidando da qualidade do trabalho, do resultado do trabalho e também da qualidade das relações.
Perfeito, Eric. A gente chegou no quinto C. Fala para a gente agora um pouquinho sobre o que seria a cultura de qualidade.
A cultura da qualidade, ela não é novidade, não, mas ela é uma coisa que às vezes a gente deixa um pouquinho para trás, né? A cultura da qualidade é assim, ó, fazer certo desde a primeira vez. Se você pode perceber, se você vai fazer alguma coisa, é muito melhor você estar inteiro. Olha a importância da concentração. Fazendo certo desde a primeira vez, porque isso vai evitar retrabalho, isso vai evitar arranhões na sua imagem, isso vai te favorecer a construção de outras parcerias. E para que você possa fazer certo desde a primeira vez, duas coisas nós pegamos lá da cultura oriental. Primeiro, 5 S, né? Quem estuda administração ou gestão sabe muito bem sobre os 5 sensos. Então, é aquela questão da organização, a questão do descarte, porque você, a pessoa que vive num ambiente desorganizado, ela tem muito menos, ela tem muito mais dificuldade de se organizar e ela perde muito tempo procurando coisas. E ela, muitas vezes, ela não tem a mente fluida, né? Imagine você fazer almoço cheio de louças sujas do jantar ou do café da manhã. É complicado. Então, a produtividade, ela passa por aí. A questão do do descarte, da organização, da limpeza, da disciplina e da manutenção dessa organização. Esse é um ponto muito importante quando a gente trata da cultura da qualidade. A outra coisa da cultura da qualidade, para mim faz um sentido danado e que pode tirar a gente de muita fria, tirar o eu do futuro de muita fria, é a mentalidade Pocayoke. Pocayoke é aqueles dispositivozinhos de segurança, que eu já devo ter falado também em algum programa anterior, mas o que é a mentalidade Pocayoke? É a mentalidade preventiva. Então, por que que eu vou deixar alguma coisa dar errado? Então, vamos imaginar, uma pessoa vai fazer uma prova, aí ela não estuda, ou ela sai e chega muito tarde, não consegue dormir, e vai mal na prova. Então, tá. Então, vamos pensar num cenário, né? Como isso poderia ter sido evitado? Minutos antes, horas antes, dias antes, semanas antes. Quando nós adotamos essa mentalidade preventiva, nós diminuímos muito a quantidade de incêndio que nós apagamos na nossa vida. Muitas vezes a pessoa diz assim, meu Deus, eu vivo de apagar incêndio. Aí a pergunta, o convite a essa pessoa é melhorar o planejamento, por incrível que pareça, né? Então, a cultura da qualidade, ela vem muito dos 5 S e da mentalidade Pocayoke. Quem quiser saber mais sobre isso, eu sugiro que dê uma olhada na Marie Kondo, que ela é uma personal organizer, e que dê uma olhada também aí nos 5 S, que é o descarte, a organização. Tudo isso ajuda muito na produtividade. E essas pessoas as quais eu tive a oportunidade de conviver nesses anos, elas eram pessoas que elas realmente a cultura, conjunto de crenças e valores, aquilo era, pertencia a elas. Então é a cultura da qualidade.
E para a gente trazer mais um dos 7 Cs, né, que é muito parecido, que também é cultura, só que a cultura é de aprendizagem.
Isso mesmo. Esse é um ponto muito legal. Por que, que é importante colocar? A nossa mente, eu já falei isso também, ela é um velcro para coisas ruins e ela é um teflon para as coisas positivas que acontecem na vida, até por uma questão de evolução, que não vem a questão aqui. O que é a cultura da aprendizagem? É trabalhar com a ideia de isentar, de sair do julgamento. Ah, eu fiz um projeto, pô, que fracasso que eu sou, porque não deu certo. Ah, meu Deus, ó vida, ó dia, ó azar. E aí fica se julgando, né? A pessoa que trabalha, porque assim, gente, a vida da gente, ela é feita de altos e baixos. É um projeto que dá certo, nós tentamos uma série de outros antes, não é? Então, e aí a pessoa que aprende é aquela que, ao invés de se vitimizar, ela olha para aquele trajeto percorrido, ela olha para a estratégia, ela olha para trás, exatamente para poder identificar aquilo que foi feito e melhorar a estratégia. Então, não existe fracasso, o que existem são resultados. O resultado, por que, que essa palavra é importante na cultura da aprendizagem? Porque ela tira o peso do julgamento, tanto ruim quanto bom. Porque você também pode ter resultados muito positivos, e se você não olhar para esse resultado como estratégia, e acreditar que porque deu bons uma determinada vez, isso vai se repetir ad eterno, amanhã ou depois você pode estar caindo numa armadilha aí, numa cilada. Então, são pessoas que elas procuram trabalhar sempre as lições que elas podem extrair daquilo. Porque uma coisa que eu observo muito nesses meus clientes, grande parte deles são muito jovens. E isso me leva a entender o quê? Que não é apenas o tempo que pode te ensinar, mas sim a habilidade que você tem de olhar para os eventos e aprender com eles. Você pode viver 90 anos e se você não aprender com essas experiências, você simplesmente passou pela vida. Aquilo não te foi de serventia. Agora, quando você tem uma experiência e se debruça com ela, sobre ela, com um olhar amoroso, para você aprender sobre aquilo, você, a cada situação, mesmo quando deu ruins, você pode sim dar um passo para frente, fortalecer uma competência, identificar um ponto que tá convidando para ser desenvolvido, não é? Então, vamos imaginar, se você fez um processo seletivo e você não foi aprovado porque deu ruins lá no teste de informática. Ah, vida odiosa. Não, o que isso está significando? Que é importante fortalecer aquela competência e não entender o que está na sua mão para você aprender e modificar. Então, isso é a cultura da aprendizagem. São pessoas que aprendem com todos os resultados que têm. São pessoas muito inspiradoras.
E olha só que bacana, a gente tem um comentário aqui do Fabrício Vendramin, ele fala, começar certo para terminar certo. Na verdade, isso é uma coisa que a minha irmã sempre me fala também, ela sempre fala assim, nada que você comece errado vai terminar certo. Então eu falo, é verdade. Daí ele continua, este é um dos vários aprendizados que a grande mentora Erika Gisele Lotz me ensinou. Segunda-feira, as melhores com vocês, Talento em Foco deveria entrar nessa relação. Muito obrigada, Fabrício, por acompanhar a gente aqui toda semana. E com esse comentário muito bacana, vamos falar do último 7C, que é o da comemoração.
O C da comemoração, e eu quero aproveitar para falar do Fabrício. Ele é uma pessoa de elevadíssima performance. É uma pessoa de múltiplos talentos. Então, vindo para o Talento em Foco, um comentário de uma pessoa da estatura do Fabrício, eu fico muito feliz e vou comemorar esse resultado. Até o Fabrício é interessante, assim, é uma pessoa que certamente ele faz parte de uma dessas pessoas de alta performance que me inspiram de uma maneira assim que chega a ser espiritual. E aí a questão da comemoração. Vem essa questão das emoções positivas, porque cultivar as emoções positivas fortalece as nossas áreas do cérebro, da leveza, do bom humor, da gratidão, do otimismo, do perdão, de estar no momento presente, apreciando uma conquista. Então, quando nós temos esse tipo de cultura, de comemorar, não importa se é um pequeno passo, porque quem sou eu para dizer que é pequeno passo de uma pessoa pegar no telefone para marcar, por exemplo, uma consulta médica ou para marcar de fazer uma matrícula numa faculdade, eu não sei quanto de energia aquela pessoa mobilizou. Via de regra, o primeiro passo é o que mobiliza mais a energia, porque ela tira da inércia. Então, a cada passo é preciso ser comemorado, sim. E cada passo que é comemorado, você está informando para o teu cérebro que teve uma conquista, você tem uma recompensa. O cérebro, ele se gratifica. E toda vez que nós sentimos essa recompensa, nós elevamos a nossa autoconfiança em relação ao resultado. Porque é um equívoco achar que primeiro eu vou mudar uma crença para depois mudar um resultado. Não. O que, que essas pessoas me ensinaram? Que elas vão, elas agem e aí elas mudam o resultado. E ao mudar os resultados, elas observam cada vez mais e mais e mais o quanto elas podem ir adiante. Então, é um ciclo virtuoso a questão da comemoração. Então, não precisa nem ser uma comemoração para fora. Você pode fechar os seus olhos e... Foi. Deu certo. Sabe? É ter esse carinho com as conquistas, esse cuidado. Não é vaidade, mas é o dizer, deu, né? Isso é muito bacana. Então, o que essas pessoas me ensinaram, e inclusive eu estou muito feliz, né, porque o Fabrício está aqui nos ouvindo, foi exatamente esse conjunto de 7 comportamentos que essas pessoas de alta performance são absolutamente mestres nisso. Agora, olhando o Fabrício também, me vem um outro ser, que é o ser da criatividade. Porque quando uma pessoa tem a criatividade, e se ela se depara com uma determinada dificuldade, ela consegue encontrar uma saída e, enfim, né, e consegue chegar a um bom termo. Então, esse é um tema que eu realmente gosto muito, porque não é algo que foi lido nos livros, né? Foi algo que eu fui realmente destacando do convívio com pessoas reais, com pessoas que enfrentam dificuldades assim que a gente quase não consegue nem imaginar no dia a dia. E são pessoas de elevada performance. São pessoas que inspiram as pessoas que convivem com elas.
E também, Érica, mais uma pergunta para a gente trazer para você. A gente está vivendo uma situação extrema, né? Uma situação, situação da pandemia. Então, como é que a gente pode utilizar algum desses 7 Cs ou mais de um, né, nesse período? Como que a gente pode aplicar eles, né? O que a gente pode tirar de proveito?
Olha,
até antes de você responder, eu só queria até implementar a pergunta do Evandro, que a Letícia Gajutz, né, que já veio aqui no nosso programa, ela até comentou comigo aqui no WhatsApp, ela está acompanhando também, e ela falou assim, e quem é ansioso faz o quê? Acho que nessas dicas aí para a gente, né, encerrar muito bem o nosso programa, fala um pouquinho, né, não só para os ansiosos, mas para todo mundo, né, como o Evandro.
Pois é, aí vem a ansiedade, meditação é uma coisa bacana. Evandro, respondendo a sua pergunta, tá? Eu quero me solidarizar com todos que estão passando essa dificuldade, que foram acometidos pela doença e tiveram familiares acometidos aqui. Eu realmente me solidarizo muito com essas pessoas. E a questão do 7 Cs aqui é a questão do MPV. Diante do momento que você está vivendo, qual é o mínimo movimento viável, o mínimo progresso viável? Você não precisa resolver e ser a pessoa mais produtiva agora, né, do que você foi na tua vida toda. Mas o que é que você pode fazer hoje para colocar a roda para girar, para te aproximar do teu objetivo? E seja amoroso com você. Se você fizer um MPV por dia, até tem uma questão além do MPV, que é o mínimo progresso viável, tem o PAP. O que é o PAP? Pequenas ações positivas. Então vamos imaginar, tá? Se uma pequena ação positiva minha é ler 5 páginas de um livro por dia, ao final de um ano, quanto eu terei realizado? Se uma pequena ação positiva minha é fazer um contato com uma empresa por dia para ver se tem uma oportunidade de trabalho, quantas empresas eu terei feito contato um mês? Então, o PAP, né, são pequenas ações positivas. Então, veja o que você deseja. Se você quer empreender, qual que seria o teu PAP? O mínimo, a pequena ação positiva, avaliar os concorrentes, avaliar os fornecedores. Então, assim, diminuir, baixar a régua, ter a tua régua nesse momento, muito de acordo com o contexto, né? Porque agora não é hora de sair fazendo mirabolâncias, mas também não é hora de entrar numa inércia total. Até porque a inércia, ela pode trazer problemas depois de elevar a ansiedade e até chegar à depressão. Então, é olhar para isso e se perguntar, em que eu sou bom nisso? E qual desses 7 Cs aí está dando um oi para que eu possa agora me abraçar com ele e me desenvolver? Então, isso é muito pessoal. Teria que, para cada um, né? Se você que ouviu esses 7 Cs, clareza, comunicação, concentração, comprometimento, cultura da qualidade, cultura da aprendizagem, comemoração, qual deles fez mais sentido para você? Qual você está se sentindo chamado? É muito importante, porque se ouvir é um grande passo para começar a desatar nós da nossa própria vida, né? Letícia, brigadíssimo da tua participação. Aqui para os nossos ouvintes, a Letícia é uma pessoa também de elevadíssima performance, que tem toda a minha admiração. E eu quero também agradecer a todo mundo que tem acompanhado. O Talento em Foco tem tomado uma proporção belíssima aqui na Rádio Ninter e eu estou muito feliz com isso. E lembrando também aqui na minha, vou me despedindo, né? E lembrando que se você que está aí tem um tema para ser tratado aqui conosco, manda para a gente, manda para mim, manda para Evandro, manda para Bárbara, que nós teremos a maior alegria em tratar esse tema com você. E aí já podemos dar aqui uma falazinha. A semana que vem, nós vamos abordar os 7 Cs da comunicação. E na outra semana, o que, um post-it e uma parede podem fazer para você.
Muito legal, muito legal. Então, esse foi o programa Talento em Foco, né? Uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Né? Ficamos aqui por hoje falando sobre o CES, né, essa ferramenta que pode ajudar muito no comportamento profissional e também lidando com você que é gestor, né, em cargos de liderança, você também pode aplicar na sua vida, tanto pessoal e profissional. Então, ficamos com a edição de hoje do programa Talento em Foco. Até a próxima!
Talento em Foco.